Me conta, Brasil, o videocast onde o governo conversa com você. Aqui é onde a assistência social fala com a educação, a justiça com as mulheres, a saúde bate papo com o esporte, a cultura com o meio ambiente. Vem ver onde todos os programas do governo federal se encontram, aqui e na sua vida. E nós queremos ouvir você. Me conta, Brasil, como a ação do governo transformou a sua história. Neste primeiro episódio do nosso podcast em vídeo, a gente já começa falando de um programa bem popular, que tem 20 anos de história para contar. Consegue adivinhar? Eu sou Keila Santana e eu adoro fazer um suspense. Eu vou dar mais uma dica, hein? É o maior programa de transferência de renda do planeta Terra. Isso mesmo, é o Bolsa Família, digno de uma estreia. Vem para esse bate-papo com a gente, com as pessoas que fazem as políticas, que botam a mão na massa para fazer acontecer. O Ministério do Desenvolvimento Social vai aqui conversar com a educação. Bem-vindo ao nosso programa de estreia. Eu, Eutália Barbosa, quem é você no Bolsa Família? Bem-vinda.
Obrigada. Bom, eu me chamo Eutália, eu sou assistente social de formação, servidora pública já há mais de 27 anos. E agora estou aqui nessa importante missão de trabalhar no Bolsa Família, mais especificamente na diretoria que cuida do que nós chamamos de condicionalidades, mas é o acompanhamento de saúde de crianças e pessoas gestantes e mulheres e o acompanhamento educacional de crianças, adolescentes e jovens do Bolsa Família.
Perfeito. E sobre educação, estamos com Márcia Ceroa. De quem você cuida na educação, Márcia? Bem-vinda.
Um prazer estar aqui com você, com a Eutália, principalmente estar aqui também com você que está conosco hoje no programa Me Conta Brasil. Uma alegria imensa poder estar conversando com vocês sobre o programa Bolsa Família. Eu cuido de 20 milhões de crianças e jovens.
É muita gente.
Que estão estudando e que suas famílias recebem o Bolsa Família. Então, são famílias beneficiárias. Nós temos hoje 20 milhões de crianças e jovens. E quero dizer que nós cuidamos muito bem dos seus filhos e filhas. Porque, de fato, a educação é o que pode mudar a realidade da sua família para melhor.
Pois é, Márcia, você falou nesses números aí, são números impressionantes, mais de 21 milhões de famílias atendidas que estão no programa e cada uma recebendo em média R$ 685 todo mês. Isso aí, o governo deposita todo mês mais de 14 bilhões de reais na conta dos beneficiados. E não é um gasto, né? A gente está falando de investimento e investimento em pessoas. E esses números são mesmo grandiosos e ganham ainda um significado bem maior quando a gente lembra que atrás dos números estão histórias de pessoas, histórias de vida, que são essas histórias que a gente vai tratar aqui hoje e a gente já vai saber como que vai ser essa vida real? Talvez você que está aqui nos acompanhando seja até um dos beneficiados ou conhece alguém que recebe ou já recebeu e hoje nem precisa mais. Mas se você não conhece, nós vamos te apresentar agora. Me conta a sua história, Brasil. Me conta a sua história, Tânia. Vamos lá.
Depois da pandemia, eu me vi desempregada, né? Sem um salário fixo. E aí, dei a entrada no Bolsa Família, achando que nunca ia ser contemplada, né? E graças a Deus, né? Fui contemplada e, tipo, mudou minha vida, mudou a vida do meu filho. E os benefícios que vêm junto, né? Com não é só o dinheiro, né? Mas as oportunidades também. Porque o meu filho participa de um projeto que, na escola, que é escola integral, e geralmente eles dão preferência para quem é beneficiado do Bolsa Família. E quando eu soube que tinha esse projeto na escola, eu fui uma das primeiras mães, né, a escrever ele, né, ir lá escrever ele para a escola integral. Porque eu prezo muito pela educação dele, né? Eu sempre falo com ele que através da educação, através dos estudos, você vai longe, você chega onde você quiser com o estudo, com força de vontade. E hoje eu fui receber o boletim dele, né, na escola e o professor só foi elogio. Hoje ele é o aluno destaque da sala, né? E é muito bom para uma mãe, né, ouvir seu professor que o seu filho é um ótimo aluno, né? E é isso. Bolsa Família só me ajuda, né? E eu só tenho a agradecer.
É muito emocionante a história, né? Uma história de vida real aí. A Tânia, ela é diarista, ela mora em São Sebastião, que é uma cidade aqui no Distrito Federal. Ela é mãe solo do Arthur, de 11 anos, e ele quer ser pediatra. Já está num caminho bom aí, as melhores notas, aluno destaque, né? Eu, Tânia, dessas histórias, assim, tem alguma que mais te marcou?
Olha, é difícil falar de uma que me marcou, né? Mas eu me lembro da história de 5 mulheres, né? Uma mãe solo também, é mãe de 4 meninas, e como ela ficou emocionada, como a primeira filha dela entrou na universidade, ainda como beneficiária do programa Bolsa Família, né? Hoje ela é jornalista, né? Trabalha como jornalista, e o quanto ela ficou emocionada dessa primeira filha entrar na universidade, porque, de fato, era a primeira de toda uma geração de mulheres que chegava na universidade. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui agora, que é beneficiário do Bolsa Família, que tem uma história dessa, está fazendo essa reflexão mesmo, né? Do papel transformador desse programa de transferência de renda, dessa política pública na vida das pessoas.
A Márcia, inclusive, tem muita história também para contar, que eu sei. Já foi professora, ela lida diretamente aí com essas histórias. O que te mais marcou, Márcia?
Ah, então, eu posso contar uma que não é uma história de uma vida, mas de várias vidas. A época em que eu morei no Amazonas, e que eu visitava a região de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos. Em 2018, ainda não havia uma agência da Caixa Econômica em São Gabriel, por exemplo. Então, quando era data, período de pagamento, iam os funcionários da Caixa Econômica para São Gabriel, ficavam no ginásio, e aí a gente passava e era uma fila imensa das famílias indígenas, né, particularmente Yanomamis, que apostam tanto na educação escolar, que a gente chama, no caso indígena, que é a educação escolar, né? As famílias iam todas, então não é uma pessoa que vai a São Gabriel para pegar o recurso. É a família que se desloca, que anda quilômetros, que pega uma embarcação, uma voadeira, como a gente chama, horas na voadeira, chega em São Gabriel, por exemplo, toda a família junto, vai para um pequeno alojamento, vão para a Caixa Econômica, voltam para o alojamento. Então, essa é uma questão que demonstra a força do programa Bolsa Família, né? A força que ele tem no sentido de mobilizar populações com as mais diversas dificuldades, digamos assim, de transpor água, quilômetros, e buscar o recurso e estar mantendo, garantindo que seus filhos tenham acesso à educação e à saúde.
Bolsa Família alcançando o país inteiro, isso, e alcançando os locais mais distantes também, né?
Olha, complementando isso que a Márcia falou, eu trabalhei muito na ponta, né? Atendendo em unidade básica de saúde, em serviços, né, ali mesmo na comunidade. Tem uma história que me marca sempre, que eu cheguei num supermercado, numa quitanda, né? E aí eu ouvi o dono da mercearia dizer assim: olha, deixa essa bancada aí bem, bem farta, tudo organizado, porque hoje inicia o pagamento do Bolsa Família.
O pessoal vai vir, que
então,
é tudo quando
a gente,
qualidade.
Quando a gente fala do, claro, impacto na vida das famílias, a gente está falando de uma transferência de renda que transfere para a economia familiar, mas ele também transfere para a economia local, né? E aí foi muito interessante ele dizer isso, né? Hoje começa o pagamento do Bolsa Família, então deixa a bancada aí bem farta, porque certamente as pessoas vão vir aqui comprar os seus alimentos.
Exatamente. Márcia, você, como professora, já foi professora, o que você deixaria escrito num quadro negro, assim, numa lousa, para o jovem que daqui a 20 anos ele pudesse ler sobre o Bolsa Família?
Você se lembra do seu sonho? Lembra do seu sonho? Nós estamos trabalhando hoje, em 2024, para que ele vire realidade, né? para que você seja uma pessoa com todos os seus direitos cidadãos, né? Com acesso à saúde, à educação, com acesso a um diploma e, portanto, melhorando a oportunidade que você vai ter de ter um bom trabalho e de renda.
Nossa, perfeito. E você aí, você imagina onde é que estão essas crianças e jovens da primeira geração, lá do comecinho do Bolsa Família? Será que a vida desses meninos e meninas que recebiam o programa lá atrás mudou mesmo? Em 2005, eles tinham em média entre 7 e 16 anos. Como é que será que eles estão hoje? O Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social foi atrás para saber. E ainda não dá para saber como estão exatamente hoje. Mas a pesquisa descobriu como eles estavam em 2019. Encontrou muitos dessa turma na universidade, vários formados e já trabalhando. Que a pesquisa, inclusive, ela mostrou que apenas um em cada cinco filhos das famílias do programa continuava recebendo o Bolsa Família. Um em cada cinco, de tanta gente que foi beneficiada, apenas um continuava recebendo o Bolsa Família quando a pesquisa foi feita lá em 2019. E 14 anos depois, o Bolsa Família agora tem vários exemplos de quem já deixou o programa, já deixou com um diploma, inclusive debaixo do braço, e a gente tem essas histórias aqui para contar.
Olá, meu nome é Kellyson Rocha. Estou gestor do programa Bolsa Família, no município de Paraná. Sou formado em administração pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E minha trajetória com o Bolsa Família inicia lá em 2003, quando minha mãe era beneficiária do programa. O programa me trouxe um leque de oportunidades. Me permitiu estudar, me permitiu ter sonhos e crescer na vida. Diante do momento em que nós passávamos sendo beneficiário do programa, lá em 2003, ele nos deu a oportunidade de eu estar na escola, através das condicionalidades, ter acesso à saúde, ter acesso às outras políticas públicas, que me deram suporte à minha e à minha família de nós crescermos. Então, o programa Bolsa Família, ele é mais que uma transferência de renda, ele é a oportunidade que as famílias possuem de mudar a sua trajetória de vida através da integração de vários outros programas, projetos e políticas que trazem o desenvolvimento daquela família e, em especial, ela consegue promover sua auto-independência.
E ele aí, o Kellyson é exatamente o exemplo do que a gente estava falando, né? Do Bolsa Família, o impacto que o Bolsa Família trouxe na vida das pessoas. Hoje, antes, há 20 anos, ele era beneficiário e agora ele trabalha dentro do programa, trabalha, é um dos gestores, das pessoas que cuidam dessa organização do programa, e é isso que a gente tem que comemorar. Eu estava falando justamente isso com a Márcia agora há pouco, sobre havia muita crítica, né, de que as pessoas que recebem o Bolsa Família ficariam acomodados, e a gente está vendo que isso não aconteceu. Vocês também têm exemplos disso, né?
Eu acho que a gente precisa, de fato, contar essas histórias, né? Porque existe muito preconceito em torno do programa, achando que é uma transferência de recursos para as pessoas ficarem acomodadas ou coisa do gênero, né? A gente só pode considerar que isso é um preconceito, porque
para quem não conhece.
Porque, né? Eu acabei de dizer aqui, a transferência de renda, ela vai para a economia das famílias, ela chega na conta bancária das famílias, mas ela também circula e movimenta a economia. Então, a palavra correta para falar do Bolsa Família é desenvolvimento. Desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento local e também a oportunidade, né, na vida de milhares de famílias.
Com certeza. E aí eu falo para você que é pai, que é mãe e recebe o Bolsa Família, para dizer uma coisa com toda certeza. A educação muda a história de uma criança, a educação muda a história de um jovem, a educação muda a história da sua família, né? Para melhor sempre, porque a educação dá maiores oportunidades. E é importante colocar isso, porque o programa Bolsa Família, ao a gente poder comemorar 20 anos do programa Bolsa Família no ano passado, isso demonstra a força que o programa tem no sentido de tirar a população da miséria, do ciclo de pobreza, e poder dar oportunidade. E aí é muito interessante quando, ano passado, nós recebemos a visita do governo do Senegal, que também implantou o Bolsa Família. Veja, aquele governo do Senegal implantou o Bolsa Família e, ano passado, comemorou 10 anos de Bolsa Família. Então, é um programa que ele tem a força que tem no nosso país, mas ele também é um programa que existe em outros países,
barreiras.
Expandiu barreiras, exatamente, esse é o melhor
exemplo
termo.
Exemplo no mundo.
É, então, para a gente ouvir isso, estar com Senegal, por exemplo, é algo de muito orgulho, porque a gente vê que a gente trabalha num programa que está representado não só no nosso país muito bem, mas em todo o país, em todo o mundo, né?
Exatamente. Mas, Otália, me conta aqui, como é que faz para participar do Bolsa Família? Quem precisa? Como que ela pode começar a receber essa ajuda?
Então, a primeira prerrogativa para você estar apto ou a família estar habilitada para acessar o programa, a gente tem um corte de renda per capita de R$ 218.
É, R$ 218, né? Reais por pessoa.
Por pessoa. Então, dizendo aí, você
uma família de cinco pessoas, 218
isso,
por cada um.
Isso, você vai pegar, você vai somar o que entra, né, de recurso,
renda,
né, de renda naquela família, e aí você vai dividir pelo número de pessoas que compõem aquela família que estão ali na inscritos no Cadastro Único, né? O Cadastro Único, ele é um cadastro do governo federal e que hoje ele atende, acho que, se não me falha a memória, há 33 programas do governo federal. O Bolsa Família, vamos dizer assim, é o principal cliente do Cadastro Único, né? Só estará no Bolsa Família se antes você estiver no Cadastro Único. Aí você vai aplicar o critério de renda, né? Que é o primeiro critério para acessar o programa Bolsa Família.
Mas e aí tem o outro critério aqui, que é o que a gente está tocando nessa tecla, né? Que é o critério da educação, da escola.
É, mas esse é para permanência,
pra
não
permanência,
é para entrada,
entrar,
né?
Entendi.
Quando a gente coloca a condição da criança estar frequentando a escola e com frequência, né? A gente está dizendo que nós estamos transferindo renda e ainda criando um condicionante dentro do programa para que aquela família acesse mais direito.
Quero saber se os pais estão cumprindo essas regras, se as famílias estão conseguindo cumprir, principalmente essa regra de manter a criança na escola.
Eu estou falando para você que recebe Bolsa Família e tem filhos na escola. Seu filho tem que frequentar a escola sempre. Então, essa é a primeira questão, se o filho tem que frequentar. Quando tiver algum problema, avisem a escola, façam um esforço, façam como a Tânia. Né? A Tânia, que falou há pouco no vídeo, ela demonstra que ela acompanha o seu filho na escola. E isso
foi
é super importante, Keila.
Sabe das notas,
isso,
da evolução.
Isso, acompanhar. Teve algum problema, o filho não vai poder ir para a escola, liga para a escola ou então tenta ir à escola, faça contato. Esse contato com a escola é fundamental. Mas eu tenho uma ótima notícia, porque de fato as crianças e jovens, elas cumprem a regra da frequência, né? De modo geral, ao longo do ano passado, por exemplo, nós chegamos a 95%, praticamente 100% de crianças e jovens cumprindo a regra da frequência.
Que maravilha.
Agora, há uma questão que é super importante e eu peço a você que está aí conosco. Mantenha o seu cadastro do Bolsa Família atualizado. Se você vai mudar de município, ou então, você mandou seu filho estudar em outro local, vá na unidade da assistência social do seu município e atualize. Coloque lá a informação atual de onde seu filho está estudando. Só assim nós poderemos acompanhar seu filho na escola. Então, essa atualização, Keila, é uma questão que vem junto com a frequência.
Exato.
Então, acompanhar o filho para que o filho vá à escola e manter as informações sempre atualizadas com relação ao seu cadastro no Bolsa Família.
Exatamente.
Isso é muito importante que a Márcia está falando, porque as famílias precisam entender que a cada virada de ano eu preciso atualizar os dados escolares dos meus filhos.
Mas tem também um outro desafio, né? Que são os pais, as famílias. Os pais precisam trabalhar, os pais precisam sustentar também esses filhos. E o programa pode, não sei se é possível, estou querendo até discutir isso aqui com vocês, saber se tem como ajudar os pais também a estudarem mais, incentivar os pais a poderem evoluir nessa questão da formação acadêmica, do estudo, para que eles possam também conseguir um emprego melhor, para que eles possam aumentar a renda da família. O programa consegue fazer esse incentivo às famílias?
O Ministério da Educação tem bastante preocupação com essa questão da educação de jovens e adultos, né? Os pais, para vocês pais que têm seus filhos na escola e que precisam ou desejam voltar a estudar e também a se qualificar profissionalmente. Então, embora isso não esteja junto dentro do programa Bolsa Família, né, é uma ação que ela é realizada no campo da educação pelas secretarias estaduais de educação, secretarias municipais de educação, que são programas públicos, gratuitos, para que você possa voltar a estudar em turmas de jovens e adultos, seja de manhã, de tarde ou à noite. De manhã raramente tem, mas à noite sempre tem. E também temos cursos de qualificação profissional, exatamente para o que você colocou, Keila, permitir que o jovem ou adulto, né, já chefe de família, possa ter essa oportunidade de se qualificar e ter um diploma, tanto para melhorar a renda quanto para o trabalho.
Eu te perguntei isso justamente porque naquela pesquisa que a gente citou antes, ela mostrou que os pais que conseguiam estudar mais, os filhos também iam melhor na escola, né? E aí a gente vê, se depara com uma novidade também, que é essa mudança importante que o programa trouxe agora nessa nova versão, que agora, mesmo que a renda da família aumente, porque alguém conseguiu um emprego melhor, conseguiu um emprego com carteira assinada, principalmente, né? A família pode continuar recebendo Bolsa Família. É isso, Eutália? Eu estou certa, eu fiquei ouvindo aí essas novidades por aí e já quero confirmar com você.
Olha só, a gente melhorou essa regra, né? É uma regra que historicamente, né, de alguma forma ela existia dentro do programa, mas a gente tem a regra que a gente chama de regra de proteção, que se você ampliar esse valor da renda enquanto estiver dentro do programa e não ultrapassar meio salário mínimo, a família continua no programa. Então, isso quebra uma espécie de uma fake news mesmo, né? Que as pessoas vão dizendo, ah, quem está no Bolsa Família é proibido trabalhar. Isso não existe. E ainda tem mais, né? Ele tem o retorno garantido, né?
Se perder caso, o emprego também.
Isso, porque às vezes é um vínculo que não está totalmente seguro, né? Então, ele tem o direito do retorno garantido. Isso é para mostrar que as políticas públicas, elas precisam se complementar, né? Então, uma política de transferência de renda tem que conversar com a política do trabalho, conversar com a educação, como você abriu o programa falando.
Jogando vocês para conversar
tá
aí,
quase
porque
que
eu quero saber dos dois
aqui
ao mesmo tempo, porque são complementares. Só que o problema é que a gente não tem só notícia boa, né? A gente tem
sempre
a triste notícia de que o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome. A gente, nos últimos tempos, teve essa regressão aí. Tem gente que ainda não sabe, não tem essa segurança do que vai comer na próxima refeição. E eu queria saber de vocês, principalmente aqui da Márcia também, da Eutália, se há uma busca, como é que faz essa procura para que mais pessoas sejam beneficiadas, para que mais pessoas entrem nessa rede de proteção?
Então, falando da educação, né, falando das escolas, nós temos feito um trabalho e os municípios e os estados fazem um trabalho assim enorme para a gente poder encontrar, buscar crianças e jovens que estão fora da escola, né? Mas para isso também nós precisamos muito da ajuda de você, que é pai, mãe, beneficiário do programa, que é a atualização do cadastro único, atualização do seu cadastro, para que a gente possa saber onde estão os seus filhos. Então, o estado e o município fazem esse trabalho, principalmente o município onde você mora, está sempre buscando as informações de onde seus filhos estão estudando, mas para isso a gente precisa muito da ajuda de vocês. Mantenham o seu cadastro no Bolsa Família atualizado para que a gente possa acompanhar seus filhos.
Gente, olha, a conversa tá boa demais. A gente tem já vai caminhando.
A gente
pro
não
final.
Gosta de perder oportunidade,
exatamente,
gosta de ficar falando de tudo que a gente faz.
O assunto é muito grande para a gente falar só detalhes, mas agora eu vou propor um desafio para vocês. É que a gente recebeu também várias dúvidas. Vamos fazer um jogo rápido, bate-bola, para vocês responderem aquelas perguntas bate-pronto.
Espero que eu dê conta de responder.
Bem resumido, já para ficar claro essas questões aqui, essas dúvidas. Me conta, Brasil, o que você quer saber? Então, Eutália, toda a família recebe o mesmo valor?
Não, vai depender da característica específica da família, né? O número de pessoas, se tem pessoas gestantes, se tem criança de 0 a 6, se tem adolescente, se tem nutriz. E aí, esse valor ele vai ficando diferente de família para família.
E Márcia, quantas faltas um aluno pode ter para não perder o Bolsa Família?
Não há um número fixo de faltas. Vai depender do número de dias em que teve aula naquele mês. Agora, há situações em que a escola não abre. Exemplo, uma escola está em reforma. Ou teve um grande temporal, a escola ficou inundada. Ou então, a escola está de férias. Nessas situações, o aluno não é prejudicado. Porque a escola está fechada por algum motivo. E aí, é sempre importante que a família esteja em contato com a escola para saber exatamente por quanto tempo vai ficar fechada, o que foi que aconteceu. Mas, de fato, não há um número fixo de falta.
O que faz uma família perder, ser bloqueada no Bolsa Família?
Se chega para nós que aquela criança não está frequentando a escola e não tem nenhuma justificativa, nenhum motivo que justifique isso, aí ele começa com um alerta, né? Para aquela família dizendo, olha, tem uma criança na sua família que está fora da escola. E então começa com alerta. Depois a gente vem com o bloqueio, que é 30 dias, e aí depois vai progredindo. Mas a nossa tentativa é de nunca progredir, ficar sempre no alerta.
Mas o cartão de vacina também precisa estar em dia, né?
Sim, as condicionalidades do programa Bolsa Família para permanecer é frequência escolar de crianças de 4 a 18 anos incompleto e vacinação de crianças de 0 a 7, peso e altura de crianças de 0 a 7 e o acompanhamento da pessoa gestante.
Quem está grávida, ela tem direito de receber um pouquinho a mais?
É o benefício variável gestante. É um valor de R$ 50,00, 9 parcelas de R$ 50,00. A gestante é identificada na Unidade Básica de Saúde. Nós recebemos essa informação do Ministério da Saúde e encaminhamos para o setor de folha de pagamento do Bolsa Família.
E se tiver com nome sujo? Se a pessoa está com nome sujo na praça, está devendo, ela perde o Bolsa Família?
Não, jamais!
Que bom!
Isso é fake news. Não existe isso.
Só precisa atualizar o CPF,
O
né?
CPF é porque o CPF ele é um documento
único.
Universal, exato. Único, né? Então, a atualização de CPF não tem nada a ver com verificação de crédito, de nome sujo, viu, famílias? Não caiam nessa fake news, por favor. Outra informação, né, que é falsa, que está circulando e que a gente precisa combater é a informação de que nós bloqueamos ou retiramos famílias do programa Bolsa Família que precisa do programa. Muito pelo contrário. O que nós fizemos foi uma correção no cadastro, porque nós identificamos mais de um cadastro numa mesma família. E o cadastro, ele é familiar. O Bolsa Família é para a família. E tanto isso não é verdade que nós aumentamos o número de famílias beneficiárias e aumentamos também o número de beneficiários. Então, assim, nós corrigimos essa distorção, nós corrigimos esse erro, continuamos atendendo as famílias que mais precisam e a gente precisa que as pessoas tenham acesso às informações corretas, porque esse programa é um programa de proteção social e de garantir qualidade de vida para as famílias.
É isso, gente. Você que recebe Bolsa Família e quer saber mais informações sobre o seu benefício, quanto que você vai receber, a data do pagamento, conferir o seu extrato, baixa lá o aplicativo oficial do Bolsa Família no seu celular. E se você gostou desse programa, a gente já vai caminhando para o final. Eu não quero que vocês guardem essas informações só para você, hein? Você compartilha, principalmente com aquelas famílias que estão precisando de ajuda e ainda não recebem o Bolsa Família. Eu agradeço demais aqui essa dupla dinâmica aqui que faz esse par perfeito da educação com a assistência social, que comanda o Bolsa Família. E eu fico por aqui com o nosso programa chegando ao fim. Então, meninas, muito obrigada pela presença aqui. E você que nos acompanhou, se liga aqui no canal da Secretaria de Comunicação do Governo, a SECOM, no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana a gente vai ter um episódio novo do Me Conta Brasil para conversar sobre as políticas públicas que fazem diferença na sua vida. Até mais, te espero. Tchau, tchau.